Boa noite a todos. Com mais uma aula. Vamos ver se hoje eu dou uma explicação como é que os espíritos ficam aqui dentro também, e dentro da sala lá dentro que a gente faz o trabalho, para que a gente possa realmente ficar mais inteirado. Quando nós chegarmos da rua aqui dentro, já trazer os nossos problemas e pedir ajuda para eles que estão aqui, querendo ajudar todos. Às vezes nós é que não acreditamos e que as coisas então às vezes não fluem por causa disso. Então vamos lá, nessa parte que eu estou querendo falar, no ânimo e ânimos. Enquanto a persona representa a parte externa da psique, sua parte interior, que forma o equilíbrio, são arquétipos da ânima e do ânimos. Vamos ver o que é isso, que é para nós começarmos a entender que todos nós somos iguais, não temos diferença nenhuma. Então nós vamos começar a ver isso, para depois nós começarmos a fazer uma interação com os espíritos. O arquétipo da ânima representa o lado feminino no homem. Esse lado feminino no homem, porque todos nós sabemos que a mulher é X, X, e o homem é X, Y. Então, a mulher é completa, ela não precisa de nenhum complemento. Então, quando a mulher recebe o espermatozoide Y, ela já vai ter que fazer uma modificação na parte da sexualidade dela, porque a parte sexual dela já é feminina. Quando ela recebe o Y, ela muda a parte feminina para masculina. Muda tudo. Inverte. Inverte. Vocês vão ver numa aula que eu vou mostrar no quadro como é que faz. Essa é a nossa parte feminina da mulher que temos em nós, porque todos nós aqui já tivemos o homem, já tivemos a parte genital feminina. Alguém não concorda? Porque tem muita gente que não quer, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. É ciência, comprovação, não vai adiantar. Depois na outra aula vocês vão ver como isso funciona. Então, meu querido, não adianta.
Eu não tenho conceito de arquétipo. O que significa arquétipo?
Eu vou dar uma aula de Jung que ele vai falar sobre isso. Só que é um pouquinho longa e eu estou dando uma corridinha, tá bom? Aí o arquétipo vai vir só arquétipo. O homem traz consigo uma imagem arquétipa da mulher. O que eu acabei de falar. Então todos nós, de vez em quando, a gente, né? Tem nosso lado feminino fala mais alto. Formada durante a existência da humanidade. E mesmo ocorre com a mulher. Mesmo ocorre com a mulher. E a partir do momento que ela vai receber também o X do homem, porque ela é XX, e o homem XY, quando ela recebe o X do homem, ele vem carregado também do setor masculino. Quando ele chega na mulher, ela também tem essa dificuldade, às vezes. Para vocês entenderem melhor, garanto que vocês estão me olhando com cara de assustado. Na próxima aula eu vou trazer isso aqui que é muito melhor explicado, tá bom, gente? Vai ficar melhor explicado. Mas eu queria que vocês já ficassem com isso na cabeça. Se tiverem alguma pergunta, pode fazer. Eu acho que eu devia ter dado a aula outra antes. Mas tudo bem, vamos lá. Pode trocar. Portanto, a ânima representa a tendência psicológica feminina na psique masculina. Tá claro? Vamos lá. É, eu acho que eu errei só na... devia ser a outra, mas vamos lá. Vai dar tudo certo no final. a qualidade do relacionamento mãe-filho determina a qualidade do relacionamento do homem com outras mulheres. Vocês querem prestar atenção agora? A qualidade do relacionamento mãe-filho determina a qualidade do relacionamento do homem com outras mulheres. Se você, homem, não se deu bem com a sua mãe, dificilmente você vai se dar bem com outras mulheres. Dificílimo. Se com a tua mãe tu não se deu bem, como é que você vai se dar bem com outras mulheres? Eu tenho um caso desse, que a pessoa já casou 10 vezes e não vai adiantar. Mas o que é que eu tenho que fazer? Faz as pazes com a sua mãe. Faz as pazes com a sua mãe. Ah, mas já morreu, melhor ainda. Porque fica mais fácil falar pro defunto. Você já está do outro lado. Olha, aquilo tudo que eu falei, que eu briguei, que eu discuti, eu queria te pedir desculpa, porque a minha vida está enrolada. Enrola mesmo. Enrola mesmo. Não tem como. Gente, isso aí não foge à regra. Isso acontece e acontece mesmo. Peraí. Pode tocar, viu? Pode. Se você não tiver aqui, eu te respondo. A qualidade do relacionamento pai e filha também é determinante no futuro relacionamento da mulher com os outros homens, é claro? É isso que eu queria dizer. É claro! Então a mulher que não está dando certo só pega tranqueira, que o que tem de tranqueira é brincadeira. É brincadeira. Então você vai fazer o quê? Para chegar no pai, você vai fazer um apanhado na sua vida, vai ver aonde que houve um bloqueio teu com seu pai. Ou você vai lá com ele, para se retratar com ele, ou então você chama ele quando ele estiver, se ele estiver encarnado, quando ele estiver dormindo, você chama ele na sua presença e pede perdão para ele, para que os seus relacionamentos se desenvolvam melhor.
Desculpa, não dá para ficar aqui.
Pergunta. Pode.
Essa teoria psicológica que você está nos apresentando, ela não conflita com a doutrina espírita, na medida que não considera que o filho vem de. Tem as matrizes que ele traz consigo, tem as influências que ele leva, pode ser obsediado, e que isso também pode influenciar os relacionamentos.
Não, isso até pode. Mas quando o pai já tem um conflito com a filha, porque ele já traz de vida passada. Às vezes foram amantes. Não pode nada, a doutrina escrita está certinha aí. Porque eles, aqui teve uma pessoa que foi amante do pai e foi um desastre. Eu não sei se tu estava sentado comigo, também aconteceu isso. E ela falou o quê? Eu tenho ele não como pai, mas como meu amante que era na vida anterior. Tudo bem, gente? Vocês entenderam a pergunta dele? É interessante a pergunta. É interessante. Por quê? Você só junta no lugar pessoas que têm dívida. Se você teve um bom relacionamento com teu pai, não precisa ver as matrizes, não precisa, porque aqui já sanou. É a nova oportunidade. Por isso que a reencarnação é a nova oportunidade que você tem. Mas você continua na mesma coisa, na mesma briga. Duas mulheres que se brigam, que se agridem, vem mãe e filho. Se uma cair na neira de matar a outra, na próxima encarnação ela vem chipófago.
Grudado.
Se você me mata, você morre também. É um recurso do plano espiritual para que pare, pelo amor de Deus, se a briga não vai adiantar. Aí o que é? Agora você me mata, tu morre. O que tu quer? Aí eles dizem assim, mas todas as pessoas que são chipófagas se dão bem. Puxa, imagina se vai brigar. Tem que se dar bem. Gente, eu não sei se está confundindo, mas a próxima aula eu vou abrir mais um pouquinho. Tudo bem com você. Vou abrir mais um pouco. Poderia ter dado a outra aula antes, mas tudo bem. Vou explicar melhor. Bom? O ânimo, aspecto masculino na psique feminina, corresponde ao papel do pai no universo da mulher. E é duro quando você faz uma comparação com o modelo de homem que você não sabe que é teu pai. Porque está na psique. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo desde a gestação, você está sendo gestado, está na barriga. E como ele trata a mulher, estando ali, ela já começa a captar. Como é que você vai saber que é do seu pai? Por isso que o amor é a universal. Você tem que amar, independente de qualquer outra coisa. É difícil? É. Mas é uma coisa certeira. Todas as pessoas que eu cuidei que tinham esse problema, melhoraram. Melhora em relacionamento, porque às vezes você não consegue nem olhar para a cara do marido, nem ele para você. Pô, tem alguma coisa aí que está fugindo à nossa base de conhecimento. Tem alguma coisa, a gente tem que ver o que é. Como pessoas inteligentes, vamos sentar e ver o que é, pelo amor de Deus. Mesmo que não vão ficar juntos, não leve o rancor do outro. Sempre conversa, olha, está vendo isso, assim, assim comigo. E comigo também, então vamos ver se a gente pode resolver da melhor maneira possível. Tudo bem?
Como se aplica isso ao caso de separações, ou seja, o pai biológico e o pai não biológico?
Tem um tempo que você tem que ficar com uma pessoa.
A questão é tempo.
É o tempo. É. Aquele tempo que terminou, morre tudo. Só não pode morrer a amizade. Só não pode despertar ódio. Gente, ódio não, ele cheira mal. Porque tem uma pessoa que vem para ficarmos juntos 4 anos que eram necessários, que faltou da outra. Depois daquilo ali, se a gente sai na boa, que todo mundo fica bem, que ninguém tem ódio de ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. Porque aí, realmente, a tua vida vai fluir melhor, e até com a própria, com a outra companheira ou companheiro que você tiver, tudo vai ficar bem, sem ódio no coração.
Só para ver se entende. O relacionamento, aquela pessoa falou que o relacionamento filha, pai, reflete a forma como ela vai se relacionar com o futuro. Se eu entendi bem, no caso de uma criança que teve um pai biológico e outro pai depois, não é a combinação dos dois, um prevalece.
Só prevalece aquele que é o biológico, tá bom, gente? Prevalece o biológico e às vezes o que não é o biológico, super deficiência com o amor que ele vai dedicar àquela filha adotiva, em muito melhores condições. Muito melhores condições. Quantas pessoas eu conheci e falam comigo o quê? Nossa, eu não conheci bem o meu pai biológico, mas nem preciso, porque este é sensacional. Então o amor cobre multidões de pecados. Só dentro de nós temos que ver isso sempre. O amor a uma planta, o amor ao animal, o amor ao outro ser humano é muito importante na nossa vida. Muito importante. Gente, cura doença. Então, essa vida que nós estamos hoje, agora que começou a despertar esse sentimento em nós. E tomara que ele comece a se alastrar. Porque, mas a pessoa não merece. Porque a pessoa é muito bruta. A pessoa é isso, é aquilo. Mas eu não sou bruto. Eu não sou o que ele é. Sinto muito que ele é desse jeito, mas eu não vou compartilhar com ele, porque para mim não me interessa ser assim. E isso é muito bom. Faz um bem para a alma que a gente não pode imaginar. E nós temos que praticar isso já. Olha com carinho para as pessoas. Olha sempre. Peça ajuda para aquela pessoa por alguma coisa. Ah, se você conseguir o que você quer. Em pensamento, isso tudo funciona e funciona muito bem. Esses dois arquétipos servem como mediadores de nossas relações com o outro. E, geralmente, são projetados para o indivíduo sexo oposto. Está sempre nessa projeção. Sempre nessa projeção. E aquelas... Isso serve para casamento. O filho, se ele não tiver uma boa índole e uns bons mentores, que nasceu vendo só o pai fazer as coisas erradas, ele copia. Ele copia. Então eu estou falando, também tem dessa projeção que você pode ter.
Mas aí basicamente o que está dizendo é que se uma coisa sua mãe do seu lado feminino, as pessoas do sexo oposto com quem ele se relaciona.
Isso.
Necessidades, dúvidas, expectativas.
Exatamente.
Mas aí ele vai ser construída com base no relacionamento com a mãe.
Com a mãe. Tudo bem, gente? Então quando a mãe é aquela mãe. É, que é uma mãe mesmo, nossa, vai sair uma pessoa maravilhosa para o mundo. Agora, quando é a castradora, é mais ou menos desse jeito. E aí, quando você vai fazer uma análise com uma pessoa dessa, é complicado, porque ela não tem termos comparativos no psique dela para você, pelo menos, despertar. Você tem que criar um novo. Aí fica difícil. Muito difícil. Aí vai ficando difícil. Mas não é impossível. Principalmente quando a pessoa já desperta pro lado do amor. Amor a tudo. A tudo. É isso que é a vantagem do ser humano. Amar, amar e amar. Quando um homem se apaixona por uma mulher, está projetando a imagem da mulher que ele tem dentro de si, a ânima. Ele projeta aquela imagem. E quando a imagem não sai, a imagem que ele está trazendo, né, da feminina que ele projeta, não dá certo, ele vai querer modificar a mulher, que é difícil, com aquela que ele tem no psique. Aí fica difícil. Porque você não pode mudar as pessoas. Você tem que entender as pessoas. Para você mudar a pessoa, você tem que caminhar com ela na ideia dela um tempo. Para que você faça uma permuta magnética do seu psique com o dela. Depois que você fizer essa permuta magnética, aí o que, que você faz? Espera um pouco, aí você já está interagindo com ela. Aí tu diz, mas isso que você está fazendo, tu acha que está certo? Eu vou te explicar que de outro jeito pode ser melhor, ela te escuta. Caso contrário, não vai escutar. É complicado, gente? É. Eu falo para todo mundo, viver é uma arte difícil. É uma arte difícil. Não é tão fácil viver. É bom viver quando você não carrega essa carga de sentimentos da agora, do passado e projeção do futuro. Aí sim, mas é difícil, não é fácil, é difícil. Bom, nós temos que estar, mas eu queria dizer para vocês que não é impossível. Não é impossível. Porque as matrizes estão doidas para ver o circo pegar fogo. Aqui é mais que se exploda. E aí tu tem que chamar e educar e fazer com que ela também entenda. Chama para o seu lado. Eu sempre falo, chama ela para passear de mão dadas com você. Você está me perturbando tanto hoje? Vamos fazer uma coisa? Eu vou passar perto do jardim que tem belas flores. Vamos comigo? Pega na mão dela, imaginariamente, e dá uma volta. Ela já não vai ter tanta força para atuar em você quanto tinha antes. Mas você bate de frente. De onde vem esse diabo desse pensamento? Que não sei o quê. Que não sei... O que que adianta isso? O que que adianta isso? Depois que você fala uma série de palavrões e xingamentos, você se sente pior. Quando você não faz isso, diz assim, mas eu vou pedir força a Deus para me sair da situação, veja como é que você se sente depois. Mas a gente ainda não faz. Ainda nós estamos com o pé da caverna. A gente tem que tirar o pé da caverna e sair pelo menos de todo. Não olhar para trás por enquanto. Então agora a gente vai começar a ver como é que atuam os espíritos dentro da sala, lá dentro e aqui fora. Mas antes eu queria que ela botasse aquilo ali, só para vocês entenderem uma coisa. Olha aqui o que Emmanuel faz. Regeneração espiritual. O labrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Além do salário amoedado, o trabalhador se faz invariavelmente seguido de regeneração espiritual. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer e serviço, surge o ponto mais importante da regeneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução da sentença que lavamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nós encontrarmos em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Quem que entendeu isso aqui? Quando o homem da foice vem para te cortar a cabeça e te levar para lá, para o outro lado, ou seja, morrer, ele vê o que você está fazendo. Se você estiver fazendo alguma coisa que vai beneficiar o próximo, ele suspende a morte. Por quê? Todas as vezes que você está fazendo trabalho ao próximo, você está corrigindo também as suas matrizes na matriz do outro e no corpo do outro. Onde você está fazendo aquilo, você está saudando dívidas. Então, para que ele começou a saudar dívidas agora? Para que vai trazer ele para cá? Deixa ele lá trabalhando. Então eu gostaria que vocês entendessem por que que as pessoas, o Chico, cheio de problema, morreu com mais de 90 anos, operou desde 7 anos, não teve saúde, e ele continuou trabalhando conosco. Que não valia a pena. Madre Teresa de Calcutá, todos os médicos diziam assim, olha, é mais uma semana. 3 dias depois, 2 dias depois, ela estava ajudando as pessoas na rua, que ninguém entendia nada. O que eu estou querendo dizer, aquele que tem um tempinho, é melhor arrumar um trabalhinho aí, no centro espírita, ou fazer qualquer coisa. Se não quer no centro espírita, uma coisa muito valiosa, que a gente não dá valor, é você passar, não precisa dar a mão, cumprimentar uma pessoa de rua que está na calçada. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês não sabem o valor que tem isso. Isso aí é mais ou menos igual a um trabalho na espiritualidade. É mais ou menos igual. Chegar lá, bem, que Deus te ajude, qualquer coisa nesse sentido. Se você não tiver a graça de falar, porque as pessoas vão achar que você é louco, pensa, mas para fazer isso. Está dando para entender? Então, um trabalhinho aí, não é pensado. Está poupando alguma coisa. Então, vamos ver agora os espíritos. Muita gente já viu isso, já tem essa aula, mas vamos repetir hoje aqui. Lá dentro, eles quando chegam, eles fazem sempre essa corrente. Olha aqui. essa corrente. É a primeira, tem a segunda, é quando as pessoas, os sustentadores dão a mão. Eles dão as mãos e esses aqui sustentam cada um, gente, ó. E o mentor fica atrás dele e o doutrinador das canastas mediações. Todas essas pessoas que lá dentro estão, eles têm essas proteções aqui. Um desses aqui, ele está entrando aqui por causa desse sustentador. Esse, mais dois ou três, esse sustentador está trazendo ele. Então ele fica feliz da vida. E quando ele tinha um corpo físico, não pôde trabalhar. Agora estou pegando carona nesse aqui que foi meu filho, meu pai, minha mãe, minha mulher. E eu estou podendo fazer esse trabalho da espiritualidade. Vocês entenderam, gente? Uma vez eu falei com você, se você está lá dentro sustentando e deixou em casa um filho que não está bem, está com dor de cabeça, imediatamente ele comunica para aliviar a dor de cabeça do filho, porque ele não merece passar por aquilo, porque você está servindo o universo. Não está servindo só aquele filho. Você está harmonizando o universo. Porque não tem coisa mais fácil, melhor, do que você trazer uma pessoa da escuridão, da noite escura, e trazer ele no brilho do sol. Porque tudo que brilha é amor. Então, todo esse trabalho é mais ou menos a mesma coisa. E eu vou dizer o quê? Aqui dentro hoje, olha onde eles ficam, ó. Tem uma equipe que fica aqui. Não sei se eu podia mostrar. Em cima também tem uma outra, tá? Em cima tem uma outra. E cada perto de vocês tem um. Como esse um estiver perto do Luiz e não tem muita, não está muito compatível, ele olha do teto, ele substitui imediatamente. É sensacional. 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 Então ele substitui. Se você está pensando muito num antes querido, que até já desencarnou, eles trazem ele. Mas ele não entra na roda. Ele fica fora da roda e eles fazem outra roda aqui para ele, ó. Está pensando em você porque te ama. E você ainda está com pensamento sujo com ela, é melhor você parar. Vocês já viram quando a gente senta aqui dentro, dentro de outra casa qualquer, quanta coisa a gente podia estar fazendo por nós, pelas pessoas? Lembra que eu falava sempre que espírito não entende brincadeira? Não entende, porque aqui não é lugar disso. Eu vou trazer aqui os meus problemas. Eu estou com dor, eu estou com problema de A, de B, ou C, eu vou levar lá, vou tentar ser ajudado. Que é o único lugar que eu tenho para ser ajudado, eu vou levar lá. E é aqui o único lugar que tem para te ajudar. Aí o que que acontece? Eu vou tirar isso daqui, eu posso levar para minha casa. Eu posso levar para minha casa para o meu trabalho. Eu não tive aqui, eu não tive nesse banquete que tem aqui, esses espíritos todos. O que está sendo compatível comigo, se eu no meu trabalho está ruim, ou na minha casa está ruim, eu sento 2 minutos. Então, você também não pode me ajudar? Ele vem. O que não concretiza mais, gente, é porque a gente não acredita. Você não podia me ajudar? Você não pode me ajudar neste problema? É só os meus. Porque quando eles pegam a gente, já que muitos deles, nós somos o bilhete de entrada deles aqui no trabalho, eles não deixam de ajudar a gente. Aqui ou lá. É só com pensamento positivo, com amor no coração. Ah, mas não tem perigo de intruso. Se você tem amor, o ódio não pode entrar. Já falei isso. Senão Jesus não fazia nada, meu Deus do céu, porque ele era amor, do dedão do pé, o fiapo de cabelo. Então nada podia atrapalhá-lo. Porque era amor. Amor, amor, amor. são mais ou menos iguais. Eles vêm, deixa eu ver se é essa que ela vai botar, quando eles vão se recolher, principalmente lá dentro, quando eles vão se recolher, que eles também são levados numa espécie de condução, quando eles vão se recolher, é uma coisa linda. Eles se abraçam entre eles, os trabalhadores da fila. Os azuis, isso aqui lá dentro, vocês já viram a gente falar, a senhora vai com o moço de azul, é esse que vai conduzir eles. Os azuis se abraçam, eles abraçam entre eles, todos, eles se abraçam, e depois ele vem, cada um de nós dá um abraço. Muitos no final. Esses aqui, às vezes, esses que já são mais ou menos igual a gente, e como eu já disse, são parentes, às vezes, nossos, dessa encarnação da outra, eles choram muito. Aí você sai com a sensação, às vezes, de choro, aí eles choram muito. E agradece muito também.
Como é o papel de Jesus durante o processo?
Esses azuis aqui, eles têm maior conhecimento que os demais. Tá? Esses outros aqui são maqueiros, ó. Tá vendo esse? Esse aqui é maqueiro. Esse aqui, ó, tá protegendo esse. Esse tá protegendo, tá vendo que tem dois neles? É que esse aqui vai receber o Espírito. Tem dois, porque ele vai receber o Espírito. Quem vai receber o Espírito, às vezes, fica com dois, para não ter problema. Gente, vocês estão entendendo isso aqui que a gente faz aqui, viu? Eles entram, vêm, aí eles formam o grupo. Eles ficam esperando formar o grupo, e eles formam o grupo deles também, ao nosso redor. Tudo bem? Então, quando a médium ou médium nunca vai sair passando mal de lá, ele às vezes sai com a impressão, porque ele realmente ficou impressionado, mas que sai, não vai não. Eles limpam tudo. Eu espero que vocês estejam entendendo. Porque eu, assim que eu comecei aqui, tem 14 anos, 14, 15 anos, eu tinha um aluno aqui que hoje é maqueiro. Quem sabe vocês, né, desencarnam amanhã e arrumam o trabalho aqui. Então já não precisa mais. Eu não estou falando nada para ninguém desencarnar, não se apresse. Eu só estou falando, porque quem sabe. Então tem um desses aqui que já tentou também aí. Não, não estou. Não, o meu negócio é recrutar os vivos. Recrutamento é com eles lá. Agora eu já tô querendo dizer, porque se você é espírita e chega lá em cima desempregado também, não dá.
Mas sem brincadeira, não é só para entender. O nosso estado de desenvolvimento é esse, dos maqueiros, não é dos azuis.
Não, não, dos azuis não. Aí a gente está querendo muito. Eu também vou ver se eu seguro a marca, eu vou ver se ainda me dá o lado mais leve. Se eu acho mais leve no pé, eu não vou pegar. Se de deixar correr para a marca, eu já vou segurar no lado do pé, porque o bicho pode ser pesado. Não, não. Eles vêm cá.
Na terra?
É. Não, não. Os azuis vêm cá na terra, mas eles estão muito superior a nós. Tá bom? Eles também vão reencarnar aqui. Esses aqui vão reencarnar mais rápido que os azuis, tá? É o que eles precisam mais, é, reencarnar mais do que os azuis. Esses outros aqui são os auxiliares dos azuis. Eles tomam conta desse bando e esse aqui toma conta desse bando daqui, ó. E aqui eles colocam as pessoas que vão receber o Espírito, eles fazem um reforço para que os fluidos do Espírito não passem por corpo da médica. Não, não, eles trazem ele com um funil, perto de um funil, tá? É isso mesmo, um jato. Ele, quando eles trazem ele, você vai ver agora ali. Eu acho isso aí. Eu espero que vocês estejam entendendo. Tá? Vamos aí. É isso aqui, ó. Gente, olha aqui que beleza. É exatamente isso. Aqui está a casa. Ela está soltando exatamente a comunicação. E esse aqui é o de metafísico, olha. Eles estão fazendo a triagem no desfixo que vão descer para incorporar. Eles tomam o par, depois ele incorpora. Tudo está dentro de um esquema já armado desde de manhã para que esse serviço ocorra normal. Até o palestrante, está vendo o palestrante aqui, ó? Falando, vocês estão vendo ali? Todos esses espíritos veio com essas pessoas que estão sentadas aí para passar lá dentro. Olha aqui, ó, tá vendo? Eles já estão amaciando e fazendo a permuta magnética com os espíritos que estão aqui. Eles já estão aqui, ó, sendo realmente preparados, e ele vai falar com o doutrinador. Estão vendo ali, gente? Olha lá. Todos eles recebem. Então, quando a gente sentar aí, que ficar reclamando, que ficar passando, que ficar demorando muito, começa a pensar nos seus problemas e começa a fazer pedido, que eles já estão ali. Engraçado que aqui não passa de uma hora e meia. Mas você desce para a praia, num lugar que demora uma hora, fica 6 horas na estrada e não reclama. Ainda volta que nem um camarão achando que está abafando. Meio horrível. Tudo despelando e acha que aquilo é bonito. Queima, fica horroroso. Ainda quer mostrar para os outros. Ainda mais aonde se trabalha muito lugar. Olha como eu... Ah, eu peguei um bronze. Devia pegar era outra coisa. Mas aqui a pessoa reclama. É impressionante. Impressionante. Passa sede, passa fome. Chega lá no litoral para conseguir um pão. Tem que entrar numa fila quilométrica. Mas aquilo ali não. Para esfregar na cara do pobre que não pôde ir. Que eu fui para a praia. Eu, hein? Vocês entenderam aqui? Eu quero que explique alguma coisa, por favor. Aqui é aqui dentro, tá, gente? Tá aqui. Vocês chegaram e eles aqui já mandam. Esse espírito está acompanhando esse moço. Ou tem dois ou três, eles já fazem essa ligação. Tudo isso, a perturbação que eu estou passando, eu vou me libertar e você também vai se libertar. É isso que a gente está fazendo aqui. Ele já tomou o passo, agora então ele entra para fazer o trabalho lá dentro. Pergunta? Então, gente, olha aí. Nós vamos fazer hoje a aula. Né? Vamos fazer a nossa aula de aproximação. E eu queria que vocês, já que vocês viram a atuação dos espíritos, agora é a hora que eles se recolheram. No final da aula, todos aqueles espíritos que estavam formando aquela corrente aqui já se recolhem. Quando eu começar a falar, eles começam a descer outro tipo de espírito. Tá? Aí vai descer outro tipo de espírito e ele vai chegar mais próximo de vocês. De um lado de vocês, aonde ele chegar, onde ele der preferência, ele vai o quê? Vai ter uma operação. O coração bate um pouquinho mais forte, ou pode ficar um pouquinho adormecido, calor ou frio. Ele pode fazer, causar isso em cada um de nós. Então nós vamos... Então nós vamos fazer o nosso relaxamento. Vamos fechando os nossos olhos. E vamos preparar para entrar num profundo relaxamento. Inspire profundamente. como se nós estivéssemos expelindo tudo aquilo que nos causa cansaço e vamos ficar leves. Inspire de novo profundamente e ao soltar, mentalize. Inspire profundamente mais uma vez. Solta. Mentalize aquilo que te faz bem. Inspire de novo. E mentalmente, vamos ficando leve, muito leve. Você está se aprofundando no seu nível mental. Para entrar num nível mental mais profundo, eu vou contar regressivamente de 10 a 1. Quem tem dificuldade, pense na natureza, numa flor, num lago, no mar, na lua, no sol. Pense na natureza. Vamos todos entregues, total, ao nosso subconsciente e aos trabalhadores que vão nos ajudar nessa concentração. E eu vou contar de 10 a 1 para nós entrarmos mais profundamente no nosso mais e mais profundo do nosso psique. 10, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Imagine uma luz intensa vindo de cima da sua cabeça. Deixe ela entrar. Deixe entrar pelo canal vazio e preencha todo o teu corpo. Se você tiver alguma coisa que te perturbe e que te causa dores, você vai levar esse foco de luz no local onde ela está localizada. É hora de extinguir a sua dor. E agora imaginando sempre a figura negra de Jesus conosco. Vamos caminhando lentamente à beira de um lago, onde existem muitas pedras. E o lago de águas transparentes, nós estamos interagindo com ele. Não vamos esquecer da figura negra de Jesus, que ele mesmo prometeu: vem a mim todos os que sofrem. Vamos mentalizar aquilo que mais nos perturba a nossa existência. Vamos escolher uma pedra do tamanho daquilo que nos perturba. Vamos imantar o motivo da nossa perturbação na pedra. Até hoje, eu carreguei este problema. Mas com a ajuda do Divino Mestre, eu vou imantar, transferir todos esses meus problemas para esta pedra que agora está interagindo comigo. Vou pedir ajuda. Vou fazer sempre um ligeiro apanhado na minha vida. E tudo aquilo que eu estou fazendo de errado, que não seja só as dores físicas, que eu vou imantar na pedra. Mas eu vou pedir ajuda para que corrija a minha atitude. Nesse exato momento, a anjo no plano espiritual, que todos estão vibrando por nós. Dá uma aparência que nós estamos sozinhos, mas todos os trabalhadores do bem estão ali para tentar nos ajudar. Novamente eu aliso a pedra e conserto para ela que eu sou um filho de Deus e que peco. Mas a minha vontade é acertar sempre pelo amor. Por algum motivo, hoje eu preciso dessa pedra para que eu possa transferir para ela aquilo que atrapalha a minha caminhada rumo à evolução. Todas as minhas matrizes, que também precisam evoluir comigo, que assista esse gesto meu. Eu vou pegar a pedra, levantá-la, seguir até a beira do lago, olhar para ela em forma de agradecimento e eu vou contar até três para que nós possamos atirar a pedra. Mas vocês e nós ficamos olhando para a pedra que está em nossas mãos. Eu vou contar um, dois, três. Atirem a pedra. Ouço o barulho da pedra caindo no lago. Todas as vezes que nós tivermos no nosso psiquismo tudo aquilo que foi imantado na pedra, vamos repetir em forma de oração: você já não faz parte da minha existência. Se agora você repousa no fundo do lago. Vamos repetir 103 vezes. Seja em que lugar for, nos nossos divertimentos, trabalhos ou no nosso lar. Todas as vezes que ela persistir, vamos repetir com bastante fé em Deus. Você já não faz mais parte de mim. Você repousa no fundo do lago. Vamos respirar profundamente. Vamos sentir a leveza, como se nós tivéssemos tirado um peso e que estamos bem. Vamos olhar para o infinito, para que o infinito olhe para nós. Agradecer a tudo e todo momento. Pedir perdão a Deus por qualquer coisa que a gente tenha feito que não foi do seu agrado. Vamos voltando mais leves. Passamos por esse gramado, sentamos confortavelmente e vamos transferir todos que estavam na beira do lago para esta sala. Respiramos. Agradecemos. Em pensamento, vamos abraçar quem está do nosso lado. E depois, a esse nosso irmãozinho da espiritualidade que está aprendendo e nos ajudando juntos. Vamos agradecer, agradecer e agradecer. Vamos respirando. Vamos tomando parte do nosso corpo, começando pelos pés. Tomamos consciência da existência, vamos subindo ao tronco, os braços e a mente. Mais uma vez, vamos agradecer e suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos. Que assim seja. Todos bem? Se tiver alguém aqui que não esteja, está fazendo alguma coisa, é só falar. Tudo bem com todo mundo? Que bom. Conseguiram fazer o exercício? Quem quer falar, fala. Quem não quiser, pode ficar calado. Não há problema nenhum. Não dava para pegar.
Eu entendi que era para pegar. Não é lutar para a sua.
Será que você não botou muitos problemas, não? Então, a partir do momento que você pega uma pedra muito grande, 200 quilos, você pede ajuda que ela vai vir no seu lado, tá bom? Eu esqueci de falar, tá bom, gente?
No caso do calor, ele era no nosso chão de casa,
já. É, o calor é. Você sentiu o calor?
Na área que se mentalizou os problemas.
Ah, tá. Tá bom. Levitar. Isso aí é muito comum. É, mas quando você pega outra pedra dessa gigante, você tá vendo a levitação? É só imaginar por baixo dela que ela sobe, tá? Calor. Gente, quem não sentiu nada, quem não viu nada, fiquem tranquilos. De qualquer maneira, o exercício foi realizado para todo mundo. Alguns sentiram, outros não.
Eu dei uma apagada
mas bem estranha. Deu uma apagada, eu acordei com comigo usando uma pedra. Mas assim, eu não lembro de nada que você falou. Eu acordei usando uma pedra e quando eu retornei com essa pedra que eu mudei a suspensão, você ainda estava falando em transportar para a pedra as coisas.
Uhum.
Parece que já tinha acontecido. Aí você saiu. Aí eu me senti mal, parecia que eu não tinha me concentrado, eu não estava prestando atenção em nada.
Não, mas é isso mesmo, foi bem, concentrou sim. Gente, eu vou falar uma coisa, que eu fiz um seminário de cura. E eu fiz 3 ou 4 desse tipo de relaxamento. E eu fiz esse da pedra. O cara jogou a pedra e foi junto. Eu tive que... Preocupa. Eu tive que fazer para ele, mais 2 pessoas, acabou 8 horas da noite, eu saí lá 11 horas, para ele levantar do lado, deixar a pedra. Vocês entenderam, gente, como é difícil? Mas com certeza, ele teve uma melhora. Como era seminário, eu não tinha contato mais com ele. Mas com certeza ele melhorou. Então, a hora com onde vocês estiverem, esse exercício pode ser feito. Tudo bem? Bem, o Wagner vai fechar aqui para a gente, tá? Vai fazer a prece. Até a próxima. Na próxima, então, eu vou dar mais uma explicação aqui para que as coisas fiquem melhores.